Olá, eu sou Mariana Vicente.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, conversamos com o professor de economia da PUC-Rio, Paulo Levi, sobre a possível restituição da CPMF.
No programa de hoje, um especialista destaca o papel diplomático da atuação do Vaticano.
A coluna Perfil Carioca de hoje vai homenagear o poeta parnasiano Raimundo Correia.
A presidente Dilma enviou esta semana ao Congresso a proposta de emenda constitucional que cria um imposto nos moldes da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, a CPMF. O objetivo da medida é ajudar a cobrir o rombo da Previdência Social. Se aprovado, o imposto deve gerar uma receita de 32 bilhões aos cofres federais. Para esclarecer o tema, eu, Ana Luísa Nunes, conversei por telefone com o professor de Economia da PUC-Rio, Paulo Levi.
Boa tarde, professor. A volta da CPMF é uma medida fundamental para reequilibrar as contas públicas e atingir a meta do superávit primário no ano que vem?
Certamente, quando a gente pensa em termos da necessidade de produzir um ajuste fiscal da ordem de 1,5% do PIB, como aquele implícito nas contas públicas deste ano, a CPMF acaba tendo um papel bastante importante nessa perspectiva. Certamente não seria a medida desejável, porém, na perspectiva de um curto prazo, ela parece ser a mais adequada na medida em que você tem uma rigidez muito grande para reduzir os gastos públicos em função do excesso de vinculações, da obrigatoriedade da realização de determinados gastos que tornam praticamente impossível fazer um ajuste fiscal apenas pelo corte de gastos no curto prazo.
Que aspectos tornam a CPMF uma medida tão controversa?
Acho que a principal razão pela qual a CPMF é controversa talvez tenha a ver exatamente com a sua virtude, o fato de que ela acaba atingindo todo mundo, embora ela tenha características negativas que a tornem indesejável. Mas eu acho que o aspecto controverso vem exatamente do fato de que ela atinge todo mundo. O aspecto negativo é que ela é regressiva na medida em que ela acaba atingindo mais pesadamente as pessoas de menor renda e também pelo fato de que ela tem um caráter cumulativo.
O imposto incide sobre todos os participantes da cadeia produtiva. Quais os possíveis efeitos da CPMF na macroeconomia?
Olha, ela tem dois efeitos. Por um lado, ela tende a se transmitir aos preços e, portanto, eventualmente gerar aí uma pequena pressão inflacionária no curto prazo. Por outro, ela pode gerar distorções na medida em que ela vai penalizar mais fortemente aquelas cadeias produtivas que são mais longas. E isso gera, então, uma distorção em termos daquilo que nós chamamos de alocação de recursos, ou seja, você vai direcionar recursos da economia para fora, né, no sentido contrário à produção daqueles bens que são mais tributados nesse momento pela CPMF, o que não necessariamente é saudável do ponto de vista da alocação de recursos.
Caso a PEC seja aprovada, quais as medidas necessárias para que o governo não estenda a dependência do imposto além dos 4 anos previstos inicialmente?
Olha, a proposta, acho que desde o início, é que seja uma coisa temporária para que você possa aí sim implementar medidas de médio e longo prazo, das quais talvez as mais importantes sejam aquelas exatamente que reduzam a rigidez orçamentária, o fato de que o governo tem pouca margem de flexibilidade para poder eventualmente reduzir alguns gastos e aumentar outros quando estes se façam necessários. Então, eu acho que tudo gira em torno de você ser capaz, ao longo dos próximos anos, implementar medidas, muitas delas envolvendo mudanças na Constituição, que reduzam o grau de rigidez associado à vinculação e à obrigatoriedade da realização de determinadas despesas. É para isso que a CPMF vai servir. E o outro aspecto importante é que a CPMF cumpriria um papel nesse momento de fazer uma ponte num momento em que a economia brasileira se encontra bastante deprimida por conta da retração da atividade econômica. e que, nesse momento, ela contribuiria para aumentar a arrecadação, ao mesmo tempo em que, ao sinalizar com ajuste fiscal de longo prazo, criaria condições para aumentar a confiança na economia, portanto, alguma retomada de crescimento, que aí sim, tá certo, tornaria eventualmente a CPMF dispensável mais à frente, na medida em que os impostos normais, tá certo, ganhariam um novo impulso e a arrecadação retomaria uma trajetória mais compatível com um crescimento mais forte da economia.
Professor, muito obrigada. O Revista Obrigado, Jovem agradece.
Cidade.
Nas últimas semanas, aconteceram arrastões pelos principais pontos da Zona Sul do Rio. Dentre eles, o mais democrático, a praia. O espaço onde todos convivem como iguais tem se tornado cenário de guerra entre os frequentadores.
Weslerson tem 14 anos. Estudioso, inteligente e extremamente observador com tudo ao seu redor, principalmente no Rio de Janeiro, onde mora. É pobre e negro. Seu passatempo predileto é descer o morro aos sábados e passar o dia na praia. Quando ele anda pelas ruas de um bairro nobre do Rio, as pessoas o olham torto. Muitas até agarram a bolsa com mais força quando ele passa. Weslerson é um personagem fictício, mas ele representa muitos outros garotos e garotas moradores das periferias do Rio. Toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Assim estabelece a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além de descanso, as pessoas também precisam de tempo para se dedicar a atividades culturais e de lazer. Para o preparador físico Felipe Almeida, a participação nessas atividades contribui para uma boa saúde física e mental.
Quando nós nos propomos a praticar alguma atividade física, quando nós nos propomos caminhar no parque ou simplesmente ficar sentado no gramado, tomando um sol, curtindo, respirando, sem pensar em nada, sem ter nada objetivo para ser feito, mas simplesmente curtir aquele ambiente que você está, nós começamos a estimular, a potencializar um dos nossos veículos, que é o intuicional.
O direito ao lazer está na Constituição desde 1988. Ele é garantido para todas as pessoas, independente de onde moram ou quanto ganham. Atualmente, com a inchação do espaço urbano, as dificuldades são grandes para encontrar lugares adequados e seguros para a realização de lazer sadio. O professor da PUC-Rio e defensor público do Estado do Rio de Janeiro, Rogério Rabi, reforça o compromisso da Prefeitura com o direito de lazer da população.
A Prefeitura que organiza os locais, que determina o acesso, né? A Prefeitura que controla esses movimentos, deslocamentos populacionais de um lado do outro, né? Esse plano de Prefeitura não tem nada a ver com polícia, não tem nada a ver com o Estado. Está havendo essa forma de omissão, né?
Contatados por e-mail, a assessoria da Secretaria de Esporte e Lazer respondeu que promover espaços sadios para o lazer foge de suas competências e responsabilidades. A promoção de políticas públicas que incentivem o lazer deve ajudar a construir cidadania, fortalecendo os processos de socialização da comunidade. Para o professor Rogério Rabi, a questão da segurança pública deve ser tratada com cuidado e tranquilidade.
Não é nada alarmante, tem que ser tratado com cuidado, mas sem violência, sem necessidade de prender ninguém. Quanto mais câmera, mais as pessoas vão realizar esse tipo de ato, porque elas querem mesmo afrontar, aparecer, demonstrar que estão realmente dominando aquela área. Eles estão ali realizando atos quase próximos a atos políticos, de dizerem, olha, eu estou aqui, eu estou discriminado lá, onde não tem opção de lazer, eu venho para cá para me mostrar, para aparecer, para mostrar que eu existo.
Quando a favela desce o morro, a praia se torna o local de encontro mais democrático do espaço urbano. A jovem Milena Santos aproveita o tempo de lazer para arrecadar uma renda extra.
Só na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
Os episódios de violência nas praias têm aumentado. De um lado, os arrasteiros. Do outro, justiceiros querem fazer o papel da polícia, punindo os infratores com as próprias mãos. Jovens como o nosso fictivo Weslerson esperam poder andar pelas praias da Zona Sul sem que sejam olhados com desconfiança. Mesmo que isso demore a acontecer, eles pretendem continuar a pegar onda aos sábados ao lado daqueles que tiveram uma outra oportunidade na vida. Bruno Barros para o Revista Jovem.
Mundo. Após 50 anos de embargos comerciais, bloqueios econômicos e hostilidade política, Cuba e os Estados Unidos voltaram a dialogar graças à mediação do Papa Francisco. Especialista afirma que o resultado das negociações reforça a importância diplomática da Santa Sé.
A mediação promovida por Francisco entre os dois países começou em meados do ano passado. Após uma viagem de 4 dias a Cuba, o pontífice concluiu a visita aproximando os dois países, que são adversários de longa data. Eles iniciaram uma abertura nas relações bilaterais. Em julho, Estados Unidos e Cuba retomaram as relações diplomáticas e abriram embaixadas nos respectivos países. Professor da PUC, o padre e diplomata André Sampaio, considera que é interesse do Papa Francisco, como chefe de Estado, mediar a relação entre os dois países.
Devemos entender exatamente o Papa como um líder espiritual, mas também como chefe de Estado, né? A Santa Sé, aí nós falamos, ela tem ação de direito internacional, assinou Viena também, tratado, e ela participa em todos os acordos internacionais, sendo até mesmo observador dentro das Nações Unidas. Então, o papel do pontífice, vamos dizer, dessa reaproximação é pelo próprio bem-estar do povo cubano. Vemos todo o problema desse afastamento entre Estados Unidos e Cuba e todo o problema da retaliação, os embargos que Cuba sofreu em todos esses anos. E com isso, quem sofre, na verdade, é o povo cubano. É que o interesse da Igreja pelo povo em si. Isso é o ponto fundamental, digamos, de toda a diplomacia vaticana. Lembrando que o próprio Vaticano, digamos assim, na sua representação, que seria a Santa Sé, ele jamais abandona um país, mesmo em guerra. Por quê? Porque pode terminar sua função diplomática.
O padre e professor André Sampaio acredita que enquanto houver o que classifica como povo de Deus, ou seja, seres humanos, a representação do Vaticano deve permanecer. Desde terça-feira, Francisco está em solo americano. As relações entre Washington e Havana, o fim da hostilidade com os imigrantes e as mudanças climáticas foram assuntos que estavam em pauta com o presidente Barack Obama. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
Dicas culturais. A exposição fotográfica Veias revela o olhar pessoal dos aclamados fotógrafos Peterson e Sobol. A repórter Mariana Vicente traz mais informações sobre a mostra que está em cartaz na Caixa Cultural.
O sueco Anders Petersen e o dinamarquês Jacob Sobol se juntaram para realizar a exposição Veias, que estreou essa semana na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. O trabalho reúne 165 fotografias em preto e branco e revela um olhar documental dos artistas. Petersen e Sobol vêm da mesma escola que trabalha a tradição da fotografia documental como ponto de partida para a fotografia de arte. As obras revelam a intimidade de grupos marginalizados. As fotos mostram os personagens em locais aleatórios e em ampliações que chegam a 2,5 metros. A exposição já passou por países como a Suécia, Rússia e China, e pelas cidades de Curitiba e Salvador. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 9 da noite, de terça a domingo. A mostra fica em cartaz até o dia 8 de novembro, na Galeria 3 da Caixa Cultural. O endereço é Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro. A entrada é gratuita. Mariana Vicente para o Revista Jovem.
O Rock in Rio continua agitando a programação cultural do fim de semana. Hoje, a diva pop Rihanna agita o palco mundo. Mais informações com o repórter Matheus Palmieri.
O segundo fim de semana do Rock in Rio traz o pop à Cidade Maravilhosa. Hoje, o palco Sunset vai receber várias misturas, passando desde o rock de Brothers of Brazil e Glenn Matlock do Sex Pistols, até a brasilidade de Carlinhos Brown e Sérgio Mendes. Outra atração esperada é entre o Traje a Rigor e o tremendão Erasmo Carlos. Já o Palco Mundo recebe o ícone do pop rock, Lulu Santos. Autor de inúmeras canções românticas, como Um Certo Alguém e Toda Forma de Amor, Lulu promete mexer com os corações apaixonados. Na sequência, a banda Shepherd assume o palco com a missão de quebrar expectativas. Formado em 2009, o grupo australiano lançou o álbum Bombs Away, que atingiu o segundo lugar na venda de discos de seu país. A penúltima atração do Palco Mundo é o jovem cantor britânico Sam Smith. Conhecido pela música Stay With Me, Sam alcançou os ouvidos de jovens do mundo inteiro e agora tem a oportunidade de conquistar fãs no Brasil. Para fechar o dia com chave de ouro, a ícone do hip-hop Rihanna volta ao palco do Rock in Rio depois de 4 anos. Autora de grandes hits como Diamonds, Umbrella, We Found Love, Rihanna vendeu mais de 50 milhões de álbuns e 180 milhões de singles. E amanhã, o Rock in Rio 2015 chega ao fim. Novas misturas musicais e celebrações marcam o palco Sunset nesse dia. A banda Suricato e o guitarrista mexicano Raul Midon abrem o dia com traços de blues e folk rock. A cantora portuguesa Áurea se junta ao rapper Boss AC para repetir o dueto que fez sucesso no Rock in Rio Lisboa no ano passado. O Sunset também recebe o vencedor de 7 Grammys, Al Jarreau, que volta ao festival depois de tocar na primeira edição em 1985. Por fim, o especial 450 anos vai celebrar o aniversário do Rio, com vários artistas como Alcione, Buchecha e Gabriel Pensador. Já o Palco Mundo se despede dessa edição com Cidade Negra, pela primeira vez no palco principal do festival. Na sequência, a dupla britânica Luna George traz sua música eletrônica misturada com hip-hop. Recordista de público da história do Rock in Rio com 198 mil presentes em 1991, o A-Ha volta ao evento. Com mais de 60 milhões de discos vendidos, a banda norueguesa vai cantar sucessos como Take On Me. Por fim, a cantora americana Katy Perry encerra o festival. A artista, que é conhecida pelas grandes produções, com muitos efeitos especiais, promete fazer um espetáculo. Essa é a segunda apresentação no Festival Brasileiro e fecha o Rock in Rio nesse ano. Apesar do fim do evento, a organização já confirmou as edições de 2017 e 2019. Matheus Pomieri, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Com influências estéticas de Robert Bresson e Yasujiro Ozu, o americano naturalizado francês Eugène Green vem experimentando um estilo próprio de narrar desde seu primeiro trabalho cinematográfico, Toutes les Nuits, de 2001. Despojado e sem arroubos psicológicos, o cinema de Green chega a um momento de indiscutível impacto com La Sapienza, em cartaz no único cinema do Rio, embora com boa frequência. A viagem que realiza é quase um tratado sobre um dos mais importantes artistas italianos do século XVI, Francesco Borromini, e em certo contraponto com Gian Lorenzo Bernini, ambos autores de obras-primas da arquitetura, escultura e pintura. O que importa nesta travessia por espaços e tempos históricos não é a história narrada. Sua indagação diz respeito ao processo de construção do belo e do conhecimento. Não são as obras, mas a sua descoberta e sentido. É como se Green refizesse a criação desses artistas, dirigindo sua câmera para nos revelar os segredos que estão escondidos nas suas obras. Ao mesmo tempo, narra o rito iniciático de um jovem pretendente à carreira de arquiteto. Faz assim, de seu relato, um conjunto de aulas vivas, sem ser didático ou enfadonho. La Sapienza, no entanto, é mais complexo do que essa primeira camada das aulas de estética. Na verdade, ele se constitui num modo de relacionamento humano onde a reconciliação e o amor superam as doenças e os traumas. Dois irmãos e um casal, em aparente crise existencial, se encontram, por acaso, e vivem uma aventura de autoconhecimento e superação. A viagem do arquiteto pela cidade de Borromínicas se contrapõe aos momentos da esposa, que permanece na Suíça, acompanhando a jovem que sofre uma doença rara. Esses dois centros da narração se encontram como destinos conjugados, com os irmãos libertos do mal e o casal revivendo o amor que os une. É um happy-end duplo, sem ser óbvio e eufórico. O tom dominante da atmosfera do filme é uma espécie de recitativo que nos leva mais para a compreensão do que para a adesão sentimental. Esta dominância é sublinhada pela belíssima música de Cláudio Monteverdi. O espectador fica um tanto atônico, embora tocado fortemente pelas belezas que acabou de assistir. Como resultado, pensa, reflete e pesquisa. Quer saber mais. É o melhor resultado que um filme pode alcançar. Eugene Green é um cineasta provocador. La Sapienza é o seu primeiro filme exibido em circuito entre nós. Sua narrativa é complexa. Vale decifrá-la. É um desafio que merece ser enfrentado. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
A primavera chegou nessa semana, após o inverno mais quente da história do Rio de Janeiro. Será que esse padrão deve continuar?
Se na época de Tim Maia a primavera prometia céus abertos, para muitos meteorologistas de plantão, a estação pode vir um tanto quanto diferente em 2015. De acordo com o professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, Bernardo Strasburg, a primavera garante chuvas intensas. Ele disse que isso se explica principalmente pelo fenômeno do El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.
Essa primavera deve ter uma cara de verão. A primavera vai ser marcada por precipitação mais intensa, aquelas chuvas de final de tarde, com alta intensidade, o que pode ocasionar problemas de deslizamento, etc., vão ser frequentes na primavera.
Temperaturas acima do normal, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste, também vão estar presentes na estação das flores. Mas esse ainda não é o momento de deixar os casacos de lado. Para meteorologistas, na primeira semana de outubro, uma onda de frio pode chegar pelo sul do país. Apesar disso tudo, uma coisa é certa. A Estação das Flores continua a inspirar as mais diversas gerações. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
Um homem de estatura mediana, rosto moreno claro, olhos, bigode e cabelos pretos. Sempre com roupas simples e um único vício, o cigarro. Essas são características do personagem do Perfil Carioca de hoje, o poeta parnasiano Raimundo Correia.
Se você não estiver ligando o nome à obra, basta recordar um de seus poemas mais conhecidos, As Pombas, recitado aqui por uma de suas descendentes, Carolina Michels.
Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, rufando as asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bando e em revoada. Também, dos corações onde abotoam, os sonhos, um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais.
Ele não é exatamente carioca, mas adotou o Rio de Janeiro como lar ainda criança. Raimundo da Mota Azevedo Correia foi um dos personagens mais importantes da poesia brasileira. Ao lado de Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, fundou o Movimento Parnasiano. Manuel Bandeira considerava Correia o maior artista do verso no país. Correia nasceu a bordo do navio São Luís, na costa maranhense, em 13 de maio de 1859. A morte da mãe e a transferência do pai para Cabo Frio foram os motivos da mudança da família. Porém, o poeta veio morar sozinho na então capital da corte para estudar no internato do Colégio Nacional, hoje chamado de Pedro II. De acordo com o sobrinho neto do poeta, José Alfredo Correia, foi nessa época que ele começou a se interessar pelos livros.
Os primeiros poemas e sonetos que ele escreveu foram em 1876 e 77, que foram a base do primeiro livro editado de poesias. Sabe o que ele fazia poesia? Brincando com os colegas de turma, com os amigos. Entendeu? Escrevi e fui guardando a poesia durante muito tempo. Primeiro livro, 1879.
Já universitário, em 1879, Raimundo Correia realizou o sonho de qualquer escritor e lançou um livro. Primeiros Sonhos foi o título que introduziu oficialmente o estudante de Direito à Literatura. A primeira publicação ainda é considerada do movimento romântico, mas foi no parnasianismo que o escritor se identificou durante toda a vida. Segundo o sobrinho neto de Correia, o autor já apresentava características do movimento no primeiro livro. Um exemplo é a preservação do ritmo e da forma, contida no poema A Flor e o Rio.
A flor vivia indolente, morta de amor pelo rio, e o rio da flor ardente, aos pés borbulhava frio. A flor do rio no espelho, revendo a sua tristeza, dava do cálix vermelho o pólen à correnteza. Mas o rio, a flor sensível, mostrava a face gelada. O rio sempre impassível e sempre a flor resignada. Uma tarde a flor pendida tombou na corrente forte. A flor ao rio dera a vida e o rio dera-lhe a morte.
Após muito esforço, Correia lançou o segundo livro em 1883. O Parnasianismo vem com a coletânea de poesias de maior destaque do escritor. Dentre elas está O Mal Secreto. De acordo com a professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, Eliana Yunis, o estilo de Raimundo Correia se destacava por uma temática melancólica.
Ele tem uma visão profunda, talvez uma herança da experiência dele romântica, uma herança profunda dos sentimentos, das afetividades humanas, mas olhadas com muito pessimismo. Né? Então, é uma poesia sombria, uma poesia de desilusão, digamos assim. Isso é muito forte nos grandes poemas conhecidos dele.
O poeta se casou com Mariana Sodré, uma jovem de tradicional família fluminense, com quem viveu até os últimos dias de vida. Durante o tempo que morou em Vassouras, colaborou com poesias e páginas em prosa para o jornal O Vassourense. Mas ele seguiu a carreira jurídica como pai. Em 1883, se tornou promotor público em São João da Barra. Raimundo Correia foi também juiz e seguiu carreira política. Em 1997, o poeta fundou a Academia Brasileira de Letras. Ao lado dele estavam outros escritores de destaque na literatura brasileira, como Olavo Bilac e Machado de Assis.
Se a cólera espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarde um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa.
Os últimos anos de vida de Raimundo foram bastante sofridos. Na obra comemorativa dos 50 anos da morte do poeta, Valdir Ribeiro Duval afirmava que em maio de 1911, o poeta embarcou para Paris, muito debilitado, desiludido da vida, pálido e magro. A viagem era a última esperança de tratamento da tuberculose. Em 13 de setembro do mesmo ano, um forte ataque de uremia matou o poeta brasileiro. Anos mais tarde, a ABL ajudou a transportar o corpo de volta ao Brasil. Raimundo Correia está enterrado no cemitério de São Francisco Xavier, na Tijuca. Mais de 100 anos depois da morte do escritor, a família Correia continua a sentir reflexos do DNA para as palavras. É isso que afirma o sobrinho neto de Raimundo, José Alfredo.
Eu escrevo várias coisas, sempre gostei de escrever, tem várias poesias que eu escrevi. Minha filha Carolina escreveu seu primeiro livro, editor, com 18 anos, já tem um segundo sendo preparado. Eu acho que aí está muito marcante na vida de todos nós a poesia, a preocupação com a linguística, em se expressar e se comunicar corretamente. Meu pai, inclusive, tem também livros de poesias publicados.
O sobrinho neto destacou a necessidade dos brasileiros, principalmente os jovens, resgatarem os registros históricos do país. Para ele, a poesia de Raimundo se enquadra como importante representante da identidade nacional. Marina Costa, para a Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br ou também pelo site www.puc-riodigital.com.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu a música Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Ultraje a Rigor, a interpretação de Primavera, por Tim Maia, e Rude Boy, da Rihanna.
E hoje é o último dia da repórter Marina Costa. Ela gostaria de deixar seus agradecimentos.
Há 7 meses e 14 dias, eu aprendi o que é sonora e cabeça. Há 7 meses e 14 dias, eu conheci os melhores colegas de trabalho do mundo. Hoje, depois de 34 programas, 782 minutos gravados e infinitas horas de edição, estou deixando a equipe do Revista Jovem. Aqui, eu aprendi a ser repórter, aprendi a lidar com a minha ansiedade, me obriguei a tentar não enrolar a língua, repare que disse tentei. E, acima de tudo, eu tive a oportunidade de aprender com as melhores pessoas. Eu poderia passar horas agradecendo, mas eu seria editada pelos meus colegas. Gostaria de agradecer também às pessoas que me orientaram durante esses meses e conseguiram passar um pouco da experiência deles para mim. Célio Campos e Mauro Silveira, infelizmente foi pouco tempo, mas obrigada pelos ensinamentos. Por fim, a nossa eterna rainha da Rádio do Comunicar, Lilian Sabaque. Obrigada por tudo e espero que saiba que sua marca estará sempre registrada no programa. E pela última vez, Marina Costa para o Revista Jovem.
Agradecemos também a Sebastião Igor e Karina Cabral pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.